Senhores deputados, retomando então os nossos trabalhos, temos hoje a honra de ter na nossa comissão a presença do Sr. Provedor de Justiça de Moçambique, o Sr. Dr. Juiz José Abudo, que nesta sua vinda nos vai apresentar o que é a Provedoria de Justiça e o Provedor de Justiça em Moçambique. É o primeiro provedor em Moçambique, o que é um sinal, naturalmente, que todos saudamos, mas principalmente os moçambicanos, obviamente, porque é sinal de grande interesse pela defesa dos direitos dos cidadãos, que na Europa já tem tradição e, com certeza, em África fará igualmente o seu caminho e a sua tradição para o futuro. Hoje ainda é uma instituição em início, ainda é uma instituição em fase de instalação, mas tenho a certeza que brevemente será uma instituição com grande benefício para os cidadãos moçambicanos. Temos também a presença na comissão do nosso provedor, o Sr. Juiz Alfredo José de Sousa, que todos já conhecemos bem e que muitas vezes vem a esta comissão conversar connosco, e são sempre conversas úteis e importantes, e a quem eu daria a palavra desde já para, enfim, para fazer a introdução do tema que aqui traz o Sr. Provedor de Justiça de Moçambique. Sr. Provedor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, meus cumprimentos. É evidente que, tendo convidado o Sr. Provedor de Justiça de Moçambique, eleito também pelo Parlamento de Moçambique pela mesma maioria qualificada de 2/3, juiz de carreira e eleito há pouco mais de um mês, salvo eu, 2 meses, mais, está na fase da instalação da instituição e disponibilizei-me desde logo para a cooperação que fosse entendida necessária. E vindo ele aqui a Portugal com este objetivo, não poderia deixar de solicitar à Assembleia da República que o recebesse e, no caso concreto, a primeira comissão, que trocasse algumas impressões, porque nesta fase do começo é muito importante ao provedor de justiça, a qualquer provedor de justiça, ter conhecer profundamente o relacionamento da sua instituição com a Assembleia da República, com os representantes do povo que o elegeram e o tipo de relações que é conveniente manter sempre, designadamente ao nível da primeira comissão. É esse o contacto que me parece de grande utilidade para o Sr. Provedor de Justiça de Moçambique se aperceber e eventualmente, obviamente, não há qualquer propósito de fazer qualquer réplica das instituições, mas se porventura entender que é útil também em Moçambique cultivar este relacionamento com o Parlamento e com a Comissão, julgo eu que também existe a Comissão homóloga no Parlamento de Moçambique. Portanto, daria... Era com esta introdução que eu pretendia que o Sr. Provedor fosse ouvido e, obviamente, respondesse também, julgo eu, a qualquer questão e que queiram colocar os seus deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Provedor Alfredo José de Sousa. Sr. Provedor José Abudo, faz favor, a palavra é sua.
Obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, senhores deputados. Eu chamo-me José Ibrahimo Abudo. Conforme o Sr. Presidente disse, sou magistrado da carreira desde 1978. De 94 a 2004, fui membro do governo da República de Moçambique, ministro da Justiça. E depois dessa comissão retornei à magistratura, estive na inspeção judicial e passei depois a conselheiro do Tribunal Administrativo, até maio de 2012. Portanto, eu fui eleito no dia 25 de maio pela Assembleia da República e tomei posse no dia... Não, foi eleito no dia 11 de maio e tomei posse no dia 25 do mesmo mês e comecei, naturalmente, a trabalhar, a exercer funções de provedor da justiça a partir dessa altura. A lei... Esse órgão foi instituído, aliás, a Constituição da República, 2004, instituiu este órgão singular e, em 2007, foi publicada a lei do Estatuto do Provedor da Justiça, que diz que é um órgão, um dos artigos... É um órgão que garante os direitos dos cidadãos, a defesa da legalidade e a justiça na atuação da administração pública. Não foge muito, eu não tenho aqui a lei, mas não foge muito da nossa lei, da lei portuguesa e da Angola também, aliás. Isso é óbvio mesmo, é muita legislação nossa, sempre algumas aproximações muito fortes e sérias, grandes aproximações. Não foge muito, pode fugir talvez à parte que diz respeito aos direitos humanos, mas também o provedor da justiça tem alguma coisa a fazer nessa parte dos direitos humanos, sobretudo quando toca mais... relacionar-se mais com a administração pública. Não vou dizer que estamos a partir do zero, não, a lei existe de 2007, mas só agora é que foi eleito esse provedor da justiça, que está a instalar, né, a criar condições para a instalação e para funcionar plenamente no sentido de responder às preocupações dos cidadãos. Não tem sido fácil porque, bem, o Estatuto Orgânico não foi aprovado atempadamente. Neste momento, o Provedor de Justiça da República de Moçambique trabalha com alguns funcionários requisitados do aparelho do Estado, mas tem procurado resolver as questões que lhe chegam. Bem, o Provedor da Justiça tem de aprender muito. Tem de aprender muito, por isso, a primeira... Aqui o meu colega teve essa amabilidade logo no mesmo dia da... Parece que foi no dia da eleição que recebeu a carta, na tomada de posse. Sim, a felicitar e pôr à disposição para transmitir tudo aquilo que ele sabe sobre esta instituição. E eu disse, ainda bem. Então, eu respondi também, mas lá houve qualquer coisa, qualquer labirinto por onde andou... Levou muito tempo, mas... E depois estava com um colega de Angola, disse, então como é que eu escrevo? Então, não pode ver. Depois mandei a carta e confirmou que, de facto, respondi atempadamente. Foi isso. Mas, então, estou cá, precisamente, isto é o começo de uma cooperação bilateral, que para mim... é benéfico e proveitoso por aquilo que estou a aprender desde ontem até hoje. E isto há de ir à tela para sexta-feira. E eu penso que este é o começo destes nossos encontros, desta troca. Não digo, é que estou a colher mais experiência. E, naturalmente, terei que incomodar mais por causa da formação dos funcionários, para além da minha própria formação. Então, este é o objetivo da nossa vinda a Portugal, a convite do meu colega. O relacionamento com a Assembleia da República também não foge muito. A nossa lei também fala desse relacionamento essencial, do relatório anual que tem de prestar, do trabalho com a própria Assembleia da República e com também a Comissão Congênere, né? Que é dos assuntos jurídicos, da legalidade, tem um nome muito comprido. Foi essa comissão. Aliás, eu já tenho, mesmo quando era membro do governo, trabalhava mais com essa comissão, né? Portanto, já tenho alguma familiaridade com a Comissão dos Assuntos Jurídicos, da Legalidade, Direitos Humanos, etc. E é isto, foi a comissão também que me ouviu, a audição, para ser a audição prévia, e até aqui tenho, de facto, trabalhado com ela, porque tenho procurado ter arranjos no nosso estatuto orgânico, porque vai precisar de alguns acertos em algumas partes. Portanto, terei que me valer muito desta Comissão dos Assuntos Jurídicos, Direitos Humanos, Legalidade e Direitos Humanos. Portanto, acho que esta é uma pequena intervenção que eu posso fazer e estou disponível para as perguntas. Sim, sim. Obrigado.
Obrigado, Sr. Provedor. Sr.
Provedor. Para fazer um enquadramento, uma das minhas primeiras preocupações como Provedor de Justiça foi justamente promover nos Estados de língua portuguesa, digamos, a implementação de instituições idênticas. Porque na altura só a Angola é que tinha, depois passou a ser Timor, Moçambique e Cabo Verde têm previsto na Constituição e na Lei Orgânica também esta instituição, e toda a minha preocupação e o meu objetivo, mesmo no âmbito das Nações Unidas, recordo-me de ter ido a Geneve, é uma reunião do Comitê dos Direitos Humanos, fazer um apelo, é uma pressão no sentido de os provedores de justiça de Moçambique e de Angola, previstos na Constituição e na lei, tivessem a sua implementação. E, portanto, felizmente, resultou em Moçambique, e tenho, para a próxima semana, está agendada e irá realizar-se em Cabo Verde, uma reunião, uma conferência em colaboração com as Nações Unidas, dos produtores de justiça, das instituições e das comissões de direitos humanos que existem em África, e inclusivamente não só de língua portuguesa, como também outras, porque vamos ter a participação da Namíbia, que neste aspecto parece-me que é das instituições mais evoluídas em África no que respeita ao Ombudsman. Portanto, quer dizer, a minha preocupação neste momento é esta, é no sentido de Cabo Verde também implementar, porque já tem previsto na Constituição e tem previsto na sua lei orgânica um titular e começar a ser instalado e a funcionar. É nessa medida que eu deixo aqui à primeira comissão, que porventura nas suas relações no âmbito dos PALOP, também exerce pressão no sentido de esta instituição ser o mais possível implementada nos países de língua portuguesa. Já agora uma pequena e última nota. Em Portugal, o Provedor de Justiça é simultaneamente a Instituição Nacional dos Direitos humanos acreditava nas Nações Unidas. É o interlocutor das Nações Unidas no que diz respeito ao controle dos direitos humanos sobre os Estados e da Comissão de Direitos Humanos. É sempre ouvida e por vezes, pode integrar as delegações, embora com autonomia, que se deslocam às Nações Unidas. Há países em África em que, é o caso de Moçambique, além do Provedor de Justiça, há uma Comissão de Direitos Humanos. Comissão Nacional de Direitos Humanos. Eu não conheço bem a Comissão, mas me parece que nos países, porque há uma grande sobreposição entre as atribuições do Provedor de Justiça e, digamos, as Comissões de Direitos Humanos. E torna-se muito mais eficaz, por um lado, e rentável em termos de recursos humanos, em termos financeiros, que haja, digamos, uma só entidade a desempenhar estas atribuições. Sobretudo nos países com menos estruturas e com carências em recursos humanos. Portanto, a minha ideia agora, que irei transmitir em Cabo Verde, será no sentido de, o mais possível, até porque as comissões normalmente não têm o grau de independência que tem o Provedor de Justiça na medida em que é eleito pela Assembleia da República com uma maioria qualificada. Portanto, o que seria desejável é que houvesse efetivamente uma só instituição que se ocupasse dos direitos, liberdades e garantias, sim, mas mais genericamente também dos direitos humanos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Provedor. Já agora acrescento que esta colaboração entre a Provedoria e a Assembleia da República e esta Comissão designadamente é muito importante. É aqui que o Sr. Provedor apresenta o seu relatório anual. É aqui que os seus deputados fazem as perguntas sobre o estado da arte no que diz respeito aos direitos humanos em Portugal. É aqui que o seu provedor socorre para fazer alterações ao seu estatuto quando acha que eles precisam de ser alterados. E há uma iniciativa legislativa neste momento em vias de alterar o respectivo estatuto. E, portanto, esta colaboração é muito importante. E é essa a razão porque eu estarei presente em Cabo Verde para a semana. É essa a razão e também por ser em Cabo Verde e por estarem representados os países que falam português em África. Eu daria agora a palavra aos seus deputados que se inscreverem. Sr. Deputado Neto Brandão, inscreva-se primeiro, faz favor. Sr. Deputado Neto Brandão, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, senhores deputados, senhores provedores, em particular, uma saudação ao senhor Provedor de Justiça da República de Moçambique, para lhe dar, em nome do Partido Socialista, a expressão do nosso gosto em acolhê-lo aqui hoje na primeira comissão, com os poderes e as competências regimentais que o Sr. Presidente acaba de referir. E, em primeiro lugar, saudar a sua eleição e saudar não só, obviamente, a título pessoal, mas também pela satisfação que a todos os democratas convictos assiste, pelo que ela significa de consolidação do regime democrático. De facto, a existência de um provedor de justiça é inequivocamente uma manifestação de uma consolidação da democracia que não é e cada vez menos o é e, portanto, não se esgota nos mecanismos de representação formal e que ia dizer que a intervenção do Provedor de Justiça é inequivocamente um mecanismo de melhoramento, de aprofundamento da democracia, sendo certo que, e queria também aproveitar a presença do Sr. Conselheiro Alfredo José de Sousa para referir isso mesmo, quer dizer, a Provedoria da Justiça vive muito do prestígio do seu titular. E queria saudar também o Sr. Conselheiro, porque inequivocamente consensualmente está à altura do legado que recebeu e seguramente deixará para o seu sucessor um legado ainda mais pesado que aquele que recebeu. E, no caso, o Sr. Provedor de Justiça de Moçambique tem essa missão, na medida em que está a instalar a Provedoria de Justiça de Moçambique será seguramente muito daquilo que o Sr. Provedor conseguir fazer. E, nessa medida, da nossa parte, disponha em tudo que pudermos ser úteis. Seguramente muito menos do que aquilo que o Sr. Provedor de Justiça, o Dr. Alfredo José Sousa, conseguirá fazer. Eu queria apenas dar nota de algumas manifestações práticas da relevância da ação do Provedor, que, não tendo, obviamente, poderes decisórios, ele persuade pela boa argumentação que deduz, e na medida em que é uma redundância pelo nome, na medida em que expressa reivindicações de justiça que são justas perante os poderes instituídos, apenas para lhe dar conta, e era isso que há um bocado ia dizer ao Sr. Provedor de Justiça, que muito recentemente, aliás, uma recomendação do Sr. Provedor de Justiça dirigida ao Governo relativamente às taxas moderadoras de setembro deste ano, eu queria apenas referir-lhe que, ipsis verbis, ela foi incorporada num projeto de resolução que deu já entrada na mesa. Portanto, não quero com isto, obviamente, seria a última das intenções, partidarizar as questões, mas apenas para dizer que, quando os argumentos são ponderosos, e são exatamente esses os casos, há um imperativo de querer corresponder àquilo que é referido, e, portanto, era apenas uma nota de atualidade, e, portanto, em breve prazo, não só o Governo já tem a recomendação de Vossa Excelência, mas a própria Assembleia se irá pronunciar sobre o mérito dessa recomendação. E, portanto, eu concluí, apenas porque, nos mesmos tempos em que comecei, saudar calorosamente a sua presença. É um gosto tê-lo cá. Espero que venha mais vezes, porque cada vez que cá vier é uma satisfação que nos dá, mas, sobretudo, desejar a uma instituição nova que se está a fazer, a percorrer os primeiros passos, desejar que, no mínimo, tenha o sucesso e o prestígio que a Provedoria de Justiça Portuguesa conseguiu granjear, e porque aquilo, de facto, deve-o seguramente ao prestígio dos seus titulares, a legitimidade democrática, o percurso de Vossa Excelência, Sr. Provedor de Justiça de Moçambique, falam por si, e, portanto, seguramente a única coisa que precisa é de felicidade, porque o resto já está. Vossa Excelência Deputado, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Neto Brandão. Sr. Deputado Hugo Velosa, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do PSD, quero saudar a presença do Sr. Provedor de Justiça de Moçambique, Dr. Juiz José Abudo, a presença nesta nossa primeira comissão na Assembleia da República, e dizer-lhe que é bem-vindo, mas também deixo que lhe diga que é bem-vindo na presença do Provedor de Justiça de Portugal, Conselheiro Alfredo José de Sousa, pessoa com quem eu, com muitos anos de Parlamento, desde os tempos em que foi Presidente do Tribunal de Contas e, na altura, com responsabilidades no meu grupo parlamentar na área financeira, várias vezes lidei e habituei-me a apreciar de forma muito profunda pela sua competência, pela qualidade que põe em tudo aquilo que faz. Isso está, obviamente, fora de questão, e é preciso dizer, e acho que este apadrinhamento do Provedor de Justiça português ao Provedor de Justiça de Moçambique augura um bom futuro à Provedoria de Justiça em Moçambique. Eu estive a ouvir as exposições e estive também a ver aqui a legislação aplicável aos provedores de justiça. Naturalmente que em Portugal já existe Provedoria de Justiça há muitos anos, tem vindo a adaptar-se do ponto de vista legislativo, do ponto de vista de funcionamento, à evolução daquilo e da importância que tem a Provedoria de Justiça na defesa dos direitos dos cidadãos, e para isso basta verificar o volume de questões que são normalmente postas à Provedoria de Justiça, e, portanto, tem um papel efetivamente fundamental na defesa dos direitos dos cidadãos e dos problemas que vão tendo nas suas relações com a administração pública e na defesa dos seus direitos. Eu já verifiquei, pela exposição de Vossa Excelência, que a Provedoria de Justiça em Moçambique ainda está numa fase inicial. Fase de instalação, naturalmente ainda não terá praticamente nenhum, digamos assim, movimento de pedidos à Provedoria de Justiça, mas eu gostaria não de tornar esta minha intervenção numa mera intervenção, mas gostaria de deixar duas questões, porque acho que isso é fundamental que se faça nestas ocasiões. E a primeira tem a ver, eu verifiquei que realmente existem duas leis, tenho aqui à minha frente, uma lei de 2009 que criou a Comissão Nacional de Direitos Humanos, portanto, a Comissão Nacional de Direitos Humanos é criada depois da lei que criou o Provedor de Justiça, embora a posse seja posterior, a eleição e a posse sejam posteriores, e isto suscita-me, desde logo, aqui uma questão, que é, existindo uma comissão em Portugal, o Provedor de Justiça é quem se reporta diretamente e é reconhecido pela ONU, pela Comissão de Direitos Humanos, e, portanto, há uma relação direta, não havendo Comissão de Direitos Humanos em Portugal. Como é que o Estado moçambicano vai resolver esta, talvez, parece que, não sei se existe, esta, as competências, eu tive a ver quais são as funções da Comissão de Direitos Humanos, e nas funções da Comissão de Direitos Humanos parece que há algumas coisas que têm a ver com as provedorias de justiça. E, portanto, esta era uma questão concreta que se deixava, porque acho que é natural que o Estado moçambicano, ou a Assembleia da República de Moçambique, tenha entendido que faz sentido haver as duas instituições, uma Comissão Nacional de Direitos Humanos e uma Provedoria de Justiça, mas, como deve calcular, suscita-me esta questão concreta de saber, embora já me tenha apercebido que, no caso de Moçambique, quem se reporta diretamente à ONU e é reconhecido é a Comissão Nacional de Direitos Humanos, e, portanto, ver como é que se pode enquadrar estas duas situações. E a segunda questão é, neste enquadramento, quais são as expectativas do Sr. Dr. Juiz José Abudo, Provedor de Justiça de Moçambique, em relação ao futuro da Provedoria de Justiça? Como eu disse no início da minha intervenção, a Provedoria de Justiça em Portugal tem permanentemente reclamações, pedidos, e tornou-se uma instituição que já é uma instituição, digamos, substancial no sistema de defesa dos direitos humanos em Portugal. Quais são as expectativas para Moçambique, agora que está a iniciar? Embora, além de uma pergunta, eu queria deixar realmente a manifestação de um desejo que a Provedoria de Justiça, efetivamente, em Moçambique, um Estado africano, tenha realmente a importância que deve ter na defesa dos direitos humanos, como acontece em Portugal e na generalidade dos países europeus.
Obrigado, Sr. Deputado Volosa. Senhora Deputada Teresa Anjinho, do CDS, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente também saudar a presença do Sr. Provedor de Justiça de Moçambique, bem como naturalmente saudar a presença do Sr. Provedor de Justiça, o Conselheiro Alfredo José de Sousa. Em relação ao Sr. Provedor de Justiça, quero naturalmente não apenas agradecer a sua presença, como naturalmente, enfim, saudar a sua eleição e desejar o maior sucesso no exercício do seu mandato. Eu acho que resulta muito óbvio de todas as intervenções que o Provedor de Justiça desempenha uma função ímpar enquanto arauto da defesa e da garantia dos direitos dos cidadãos, no quadro dos direitos, liberdades e garantias e dos seus interesses legítimos. O Provedor de Justiça e a função do Provedor de Justiça, a meu ver, é fundamental a vários níveis, mas acho que neste quadro de reforço da responsabilidade e de uma cidadania responsável é muito importante efetivamente reforçar e ter especial atenção em relação ao exercício do direito de petição, queixa ou reclamação, o qual depende em grande parte da sua publicitação, naturalmente que também, como já foi aqui dito, da própria figura, prestígio, reconhecimento e trabalho do Provedor de Justiça, e da criação da parte, por parte das várias instituições e, em particular, a atuação ativa do provedor, de uma cultura de responsabilidade nesta matéria, que naturalmente, reconhecendo as suas funções de promoção e divulgação da legislação relativa aos direitos e deveres de liberdades fundamentais, tal como consta da lei que prevê e que garante o seu estatuto e o seu mandato. Eu acho que esta consciencialização dos direitos, liberdades e garantias, não apenas da sua capacidade de gozo, como da sua capacidade de exercício, é fundamental para o provedor de justiça e, por isso, espero que, e presumo que nestes primeiros tempos, a atividade da provedoria estará essencialmente concentrada exatamente neste processo de consciencialização e de divulgação do seu trabalho, para que as pessoas também se sintam capacitadas para exercer naturalmente os seus direitos, de que não apenas gozam dos mesmos, mas como também os podem fazer valer junto de uma instituição, como é o caso da Provedoria da Justiça. E também não é naturalmente especiando salientar a importância da interação entre a Assembleia da República, que aliás já foi referido pelo Presidente da Primeira Comissão, a importância da interação da Provedoria da Justiça com a Assembleia da República. Tanto quando nos dirige recomendações ou dirige recomendações ao Governo, que depois são alvo de projetos de resolução, por exemplo, já foi aqui dado um exemplo, mas também quando nos apresenta relatórios anuais da sua atividade. Eu digo isto porque é muito importante para nós, porque a Provedoria, pela sua dispersão geográfica, tem uma função ímpar no sentido de divulgar um conjunto de dados que são muito importantes para nós ao nível central de percepção de eventuais deficiências, por exemplo, ao nível local e de proximidade dos cidadãos ao nível local com o poder central, chamando-nos a atenção naturalmente para eventuais deficiências. Portanto, por tudo, Sr. Provedor, naturalmente que resta desejar ou renovar os meus votos do maior sucesso enquanto Provedor de Justiça de Moçambique. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Sra. Deputada Cília Honório, do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Provedor da Justiça da República de Moçambique, quero cumprimentá-lo em nome do Bloco de Esquerda e desejar-lhe o maior sucesso neste mandato tão exigente. Cumprimento, evidentemente, também o nosso Provedor de Justiça. Não vou acrescentar nada às notas que foram dadas pelos meus colegas. Desejar-lhe que este sucesso possa ser, de alguma forma, construído em parceria com a experiência e com o trabalho desenvolvido pelo nosso Provedor e pela Provedoria. Porque é, para nós, um garante da democracia, tem desempenhado, como é previsível, neste quadro de crise, um papel determinante, como deverá facilmente perceber, portanto, como esta intermediação entre os direitos fundamentais dos cidadãos e a administração pública. Há aqui um reforço garantístico da democracia que nós valorizamos com a intervenção e com o trabalho notável do nosso Provedor de Justiça. E, portanto, dar nota que, porventura, a nossa experiência será uma boa experiência, na medida em que, por exemplo, a Primeira Comissão toma contacto com um relatório exaustivo de todas as atividades desenvolvidas pela Provedoria. Tem percepção pelo leque temático das queixas e da maior incidência de queixas em determinadas áreas, na área da segurança social, na área dos direitos ambientais, na área, portanto, esse é um aspecto muito importante para nós e temos uma perspectiva evolutiva, digamos, dos maiores problemas e onde é que as pessoas vão sentindo maiores beliscões nos seus direitos fundamentais. Nós discutimos também esse, para além de outros aspectos da cooperação e do relacionamento institucional que já foram aqui salvaguardados, mas temos um debate também de todo esse trabalho ao nível do plenário, tudo isso dignifica esta relação institucional e quero também ressalvar aquilo que já foi aqui apontado, o mérito, o trabalho do Sr. Provedor da Justiça é evidentemente determinante no sucesso deste trabalho. E ele tem, ele dir-lhe-á, tem uma relação muito assertiva com a comunicação social e, portanto, esse é evidentemente um aspecto importante. É preciso que este trabalho, que este esforço e que a sua qualidade seja conhecido de toda a gente, não é? Que seja partilhado, que seja divulgado, não só pelo trabalho em si, não só por esta relação institucional tão forte, nomeadamente com a primeira comissão, mas também para trazer cá para fora, para a sociedade conhecer de facto toda esta atividade. E por isso, finalmente, cumprimentá-lo, desejar-lhe o maior sucesso. Será certamente, com todo o currículo e experiência que tem, será certamente um poderoso desafio, que desejamos que corra da melhor forma e, nesse sentido, salvaguardar que, de facto, a experiência desta nossa República é certamente uma boa garantia de troca de experiências e de um trabalho de grande sucesso e de preservação de direitos fundamentais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sra. Leonora. Sr. Deputado Isabel Moreira, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, obviamente, cumprimentar o Sr. Provedor de Justiça da República de Moçambique, o Dr. José Abudo, desejar-lhe as melhores felicidades. O mais importante já foi dito pelos meus colegas. Dar-lhe os parabéns a si, os parabéns à República de Moçambique, por mais este passo importantíssimo na consolidação da democracia. Não vou falar do nosso Provedor de Justiça, já lhe disse várias vezes que ele sabe que eu penso da sua pessoa, que é evidentemente altamente positivo e do que pode, evidentemente, extrair da experiência portuguesa para a experiência moçambicana num quadro de relação fraterna entre os dois países. E depois de tudo o que foi dito, eu queria chamar a atenção do Sr. Provedor de Justiça, se me fosse possível nesta oportunidade, para um problema que eu tenho acompanhado, não só por ser jurista de formação e docente universitária e agora deputada, mas também porque me aflige o facto de ser um problema que atinge muita da imigração que se está a verificar para Moçambique. Nós sabemos que desde 2010 vão cerca de 140 portugueses para Moçambique e muitos deles são, de facto, juristas. E sabemos que há um protocolo, já há bastante tempo, foi feito no espírito de fraternidade entre as duas ordens dos advogados e com o patrocínio dos dois Estados, que, no fundo, pretende um reconhecimento rápido da possibilidade de advogar entre portugueses em Moçambique e de moçambicanos em Portugal, não obstante, obviamente, dar-se liberdade aos Estados de alguma condicionante legislativa, mas o espírito do protocolo, é só lê-lo, é realmente facilitar isso, precisamente até numa lógica de circulação amiga entre os dois Estados e entre os dois grupos de cidadãos advogados. Acontece que desde 2007, se não estou em erro, começaram a haver alguns problemas e há como que um bloqueio neste momento em Moçambique no que diz respeito àquilo que foi o espírito do protocolo. E foram surgindo despachos, o mais recente de 1 de janeiro de 2012, que exige coisas como 20 anos de experiência no país de origem e estabeleceu uma cota de advogados portugueses em Moçambique de 1,5%. E, portanto, isto tornou-se numa situação explosiva para os portugueses que estão a advogar em Moçambique, verificando-se mesmo casos de portugueses advogados que requereram a sua autorização para advogar antes deste despacho, por exemplo, e que foram autorizados, mas que depois foram desautorizados depois do despacho entrar em vigor. Isto é um caso de direitos fundamentais, é um caso de direito ao exercício da profissão e, portanto, aproveito aqui para fazer-lhe um apelo para esta situação, para que pudéssemos regressar ao espírito não só que uniu neste caso Portugal e Moçambique, mas é um espírito que eu espero que se alastre em mais protocolos a toda a Cplp, essa grande família que nos une. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira. Sr. Provedor, já leva trabalho de Portugal. Faz favor.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Primeiro, pelas felicitações e pelo encorajamento para o desenvolvimento das minhas funções, exercício das minhas funções de provedor de justiça. dizer que nós em Moçambique temos a prática de ir aprendendo durante o trabalho. É, eu já tive experiências na construção do próprio sistema judicial de Moçambique, foi um dos primeiros magistrados que trabalhou na divulgação da primeira lei da organização judiciária, em 1978, na criação dos tribunais populares desde essa altura, e fomos crescendo durante esse processo, e até aqui temos uma nova lei da organização judiciária que fala de tribunais judiciais. É, comecei a trabalhar como estudante daí da faculdade para o campo, e foi isso até antes de acabar o curso de Direito, e acabei o curso de Direito trabalhando, e até o doutoramento trabalhando. Isso é para dizer que estou aqui para aprender, e aquilo que eu ouvi aqui faz parte já do rol daquilo que vai servir para esse meu trabalho. Eu, logo no princípio, por exemplo, o senhor deputado, sim, o Veloso, falou desta questão da sobreposição das competências da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, a Providoria da Justiça, e só há uma parte que talvez não viu o regimento da Assembleia da República Nossa, há uma parte aí, há uma comissão de petições, também há uma sobreposição. Essas questões, eu disse no princípio que já estou a incomodar a comissão para vermos essas questões todas. E durante a audição, até disse aqui ao meu colega, durante a audição levantei alguns problemas e o presidente da comissão disse, mas então, se o senhor for eleito, não há de aplicar estas leis. Eu disse, que remédio tenho? Terei que aplicá-las, mas é sempre de tratar de ver como é que as coisas poderão andar. Isso é para dizer que nós estamos atentos a estas preocupações todas e já estamos a levantá-las para ver como é que podemos trabalhar. A expectativa é boa, bem, nós estamos a começar, né? Estou a começar e eu penso que tenho uma grande responsabilidade, porque tudo que há de acontecer no futuro, portanto, a minha imagem estará aí refletida. É o que eu tenho dito hoje, quando me pergunta sobre os tribunais de Moçambique, como é que é, e eu digo, eu às vezes considero-me um Frankenstein, né? Que cria um monstro e depois, olha. Né? Mas são os ossos do ofício. É preciso nós trabalharmos, arriscar e apostarmos, quer dizer, temos de sentir que somos úteis para alguma coisa, né? E vamos dar o máximo para, de facto, pôr esta Providoria da Justiça, pelo menos até fazer algo que possa prestigiar o país, que possa prestigiar a própria instituição. E com o apoio, até eu estava a dizer aqui, bem, houve elogios aqui ao meu colega, e uma das coisas é de tentar me convidar mais vezes para poder aprender essas coisas. Portanto, temos a Presidente da Assembleia. Sim, o Presidente manda mais que eu. Sim, mas para pedir, para mais um... está registada a queixa, é uma questão, vou tratar de incomodar o meu colega, o presidente da ordem, o bastonário. E, bem, o Gilberto Correia é uma pessoa amiga, até vou perguntar pelo bastão e depois por este problema. E muito obrigado. Até à próxima. Obrigado.
Sr. Provedor, dizer que nós sentimos privilegiados quando temos cá a presença do Sr. Conselheiro Alfredo Sousa. Hoje sentimos duplamente privilegiados, temos também a sua presença. e dizer-lhe, Sr. Provedor, não mande cartas, porque já teve uma má experiência. Venha sempre, nós temos sempre a porta aberta para si. Está bem? Está. E aqui uma pequena lembrança dos deputados da primeira comissão.
Muito obrigado.
Da Assembleia da República.
Muito obrigado. Há sempre que haver mais.